cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje na companhia de Michel Sleiman, tradutor e organizador da antologia Adonis Poemas. Este volume foi publicado pela Companhia das Letras.
A Cidade dos Exilados. Oh, Cidade dos Exilados, receba com espinhos, receba-o com pedras, pendure suas mãos como um arco onde um funeral passe embaixo, coroe suas têmporas com brasa e tatuagem, e que abrase Mihair. Mais de uma oliveira e um rio, mais de uma brisa que vem e vai, mais de uma ilha, um bosque, uma nuvem, correm na trilha lenta de Mihair. Leem na cama seu livro.
Michel, a questão do exílio está bastante presente nos escritores árabes. Como Adonis concebe e enfrenta essa temática?
O Adonis diz que o ser exilado, ele se exila dentro de si. Primeiro, ele diz assim, que o poeta precisa habitar a sua língua. E, ao mesmo tempo, tem que abandonar a sua língua para não ser preso dessa língua, para não estar limitado pelas delimitações que a língua e, portanto, a cultura local acarreta. Então, o exílio, segundo mesmo as palavras dele, vou até repetir, ele diz que todos os poetas são mais poetas no exílio, porque eles conseguem se fazer presentes no seu país de origem através da língua, dessa mesma língua que eu falei há pouco, que digamos é a pátria da pessoa. Então a pessoa se agarra à sua pátria quando ela está fora dela. E com isso o exílio é uma possibilidade efetiva de se fazer, de intervir na língua de origem. Bom, toda a história dos poetas do século XX está misturada com a questão do exílio. Você tem isso com os poetas do Iraque, você tem isso com os poetas libaneses, agora com os sírios, você tem isso com o poeta especialmente dos palestinos, você tem esse movimento dos poetas do Maghreb, do Marrocos, da Tunísia, que vão, imigram mesmo, vão para a França, para a Espanha, vão para a Turquia, vão para a Alemanha. Então, poetas não deixam de fazer poesia estando no exílio. Parece até que é uma gasolina ateada, o fogo ateado nessa gasolina com o fósforo, digamos assim, riscado fora da sua. Então, o exílio ainda alimenta essa poesia dos árabes.
Região dos Brotos. Aqui esteve Ícaro, sombreou-se sob as folhas pálidas, aspirou fogo nos quartos verdes, nos brotos dóceis e balançou. Balançou o tronco e refugiou-se, enrolou-se como a tenda e depois enebriou-se. Voou. Não se abrasou. Não volte ainda, Ícaro.
Adonis possui um repertório poético bastante vasto. Michel, quais foram os principais desafios que você enfrentou para traduzi-lo para o português?
Primeiro, tentar ser o máximo possível econômico. Quer dizer, não ampliar o verso se o verso está enxuto, conciso, em árabe. Mas, ao mesmo tempo, não ser muito rápido quando é preciso se delongar mais. Porque eu percebi, o grande desafio da poesia do Adonis é você encontrar, no caso aqui em português, o tempo certo para formar-se a imagem que ele está criando no poema. poesia do Adonis é fundamentalmente imagética. Ela não está, digamos, apoiada muito nos efeitos de som. Ela não está muito apoiada no ritmo. Ela não está muito apoiada em confronto de ideias. Não é uma poesia do tipo racional. Não é uma poesia que filosofa com os instrumentos da filosofia. Ou não é uma poesia que faz a canção com os instrumentos da música, que são basicamente o ritmo e a combinação de sons. Não. Essas coisas estão presentes na poesia dele, mas elas trabalham para a formação de uma imagem. Então, existe um tempo para a imagem se formar. Esse tempo é um tempo que cada língua vai encontrar. Então, todo o meu esforço foi para não retardar em excesso a formação dessa imagem em português e não torná-la tão rápida que não dá tempo de você combinar duas imagens, por exemplo, que estão, às vezes, no mesmo verso ou um verso após outro. Então, é uma questão mais técnica, mas que foi, né, necessária. Segundo, encontrar no português uma linguagem que seja moderna, quer dizer, do nosso tempo. Não adianta buscar uma linguagem passadiça, à custa de ser elegante. Não, a poesia dele é uma poesia elegante, é um poema elegante, é uma linguagem bem elaborada. Mas não é uma linguagem rançosa, né, que cheire a passado. É uma linguagem fresca, uma linguagem que é quase igual ao pensamento de um pensamento mais imediato. Tive que buscar esse equilíbrio entre uma linguagem mais erudita e uma linguagem mais simples. Espero ter conseguido. Esse foi o grande desafio. Claro, há outros que são também importantes, como o verso ritmado ou então um poema mais em prosa. Mas isto é o de menos, diria. O difícil mesmo é trabalhar o cerne do poema. O poema tem uma feição. Essa feição principal é que faz suceder as demais. Isto não podia ser perdido. Então, o esforço foi nesse sentido.
Voz. Mihayar é um rosto traído por seus amantes. Mihayar é sinos que não tocam. Mihayar está nos rostos, inscrito como canção, que nos visita furtiva nas sendas claras do exílio. Mihayar é o sino dos errantes nesse chão da Galileia.
Michel, você teve o privilégio de conhecer o Adonis pessoalmente. O que mais te impactou, o que você destacaria desse escritor?
O senso de coletividade. É um poeta muito voltado para o social. É interessante porque é uma poesia que pretende falar para outros, especialmente para outros. É um poeta que se comunica fácil. Um poeta que eu percebi que tinha uma preocupação em se fazer entender. E nisso, ele dizia, é fundamental duas coisas. Que a pessoa seja livre, ou seja, o poeta, ele diz, eu preciso ser livre, eu tenho que ser livre. E é preciso que os seus leitores também sejam livres. Então ele cobra muito isso. Ele cobra que as pessoas, os leitores, sejam livres e arrisquem. Arrisquem viver a liberdade e peitem. Então muito se cobrou do Adonis um apoio incondicional às revoluções, aos levantes que acontecem hoje nos países árabes. Ele disse, olha, em algum momento ele apoiou, achou interessante, e de fato é interessante o levante, o momento de derrubar velhos modelos, especialmente ditatoriais. Mas ele disse assim, a mudança em si não significa nada se ela não aponta para algo interessante. Então ele começou a fazer crítica. Por quê? O espírito livre necessário para fazer a mudança tem que continuar para garantir que as coisas que foram mudadas, de fato, garantam a liberdade principal. E a principal liberdade é o direito de ir e vir e pensar. Então, assim, de que adianta trocar um regime por outro que também é controlador? Isso eu achei interessante. E o poeta, ele diz, o poeta não pode estar a serviço desse ou daquele. O poeta fala a linguagem da liberdade. A linguagem da liberdade tem que ser ouvida por pessoas aptas para receber e dar liberdade. Achei isso fantástico. Este poema é chamado Celebração da Infância. É um poema longo, vou ler alguns trechos dele, mais do final do poema. Diz assim: caminho, ponho uma mão no ar e a outra nas tranças que imagino. A estrela é também uma pedrinha no campo astral. Só quem se misturou com o horizonte pode abrir um caminho. A lua, uma velha, seu assento é a noite, seu cajado é a luz. O que direi àquele meu corpo que deixei entre as ruínas da casa onde nasci? Não, só poderão contar minha infância as estrelas que cintilam em cima daquela casa e pontilham com seus passos as direções da noite. Minha infância ainda nasce entre as mãos de uma luz cujo nome desconheço e me dá nome. Pequena aldeia, tua infância, e apesar disto, não ultrapassará suas fronteiras, por mais que te afaste a viagem. Nasci numa aldeia pequena, reclusa como útero, e ainda não saí dela. Meu amor vai pelo oceano, não pelas praias.
No final da sua apresentação, você agradece ao departamento e, em particular, a Zafa Joubran. E o livro traz uma apresentação extremamente esclarecedora do Milton Ratum. Michel, como é que você dialoga particularmente com essas duas figuras?
Vou começar pelo que é mais intenso, que é o cotidiano. Minha colega Zafa Joubran teve uma participação fantástica nesse projeto, porque eu vinha, como te falei, traduzindo e lendo Adonis já há alguns 10 anos. Tinha já alguns poemas traduzidos, publicados em revistas brasileiras. Mas isso é uma coisa. Outra é a editora te dizer: você pode traduzir, preparar uma antologia e traduzi-la em 3 meses? Você fica assim, os cabelos ficam em pé. Aí eu disse: olha, eu posso, mas eu preciso de alguém que leia as traduções, que vá parando, que sempre tem uma comida de bola, né? Você lê alhos por bugalhos em algum momento. E precisei realmente trabalhar muito intenso. A Zafa ajudou na revisão das primeiras versões, foi fundamental. Às vezes é uma revisão de um termo que não foi bem lido, portanto, de um erro de leitura mesmo, até por uma sugestão com relação a uma possibilidade de uma outra palavra mais bem sucedida, um sinônimo, por exemplo. Isso me garantiu, me deu conforto para eu trabalhar, tocar o projeto, para terminá-lo antes da vinda do Adonis para a Flip. Claro, isso só é possível porque a minha colega e eu temos uma afinidade imensa, tremenda, de trabalho. Isso já tem não só 10 anos que eu estou na universidade como professor, mas enquanto éramos ainda estudantes ambos. Então sempre tivemos essa troca. Isso é fundamental. Isso é o bom convívio que as universidades te dão, assim, de graça. Viver com pessoas inteligentes e sensíveis e boas, bem intencionadas e amigas, isso é maravilhoso. Segundo, o diálogo com o Milton Ratum foi fantástico desde o início do projeto, porque, bom, desde antes, na verdade, o Ratum sempre me dizia: Michel, precisamos dar a conhecer os poetas árabes. Eu dizia: sim, tudo vem no seu tempo, Milton. Tudo vem no seu tempo. Já estava traduzindo poetas do Al-Andalus, da Espanha e do Portugal, na época em que eles eram governados pelos muçulmanos e pelos árabes, na Idade Média. Mas assim, eu ainda não tinha trabalhado com afinco na poesia de hoje. E o Milton Ratum, ele, de algum modo, desperta isto. Ele apresenta através, sem ele se dar conta, quer dizer, ele faz isso fazendo a literatura dele. Ao botar, digamos, o brasileiro de origem libanesa, como é o caso de romances como Dois Irmãos e Relatos de um Certo Oriente, ele abriu as portas da imaginação e da curiosidade no brasileiro, no leitor do Milton, para o Oriente Médio, de onde vieram essas personagens, de onde essas personagens nascem, de onde elas vêm, de onde vêm os pais, os avós dessas personagens que compõem os livros dele. A presença dessa literatura dele, ela é já seminal nesse sentido. Agora, quando veio o projeto do livro, achei fundamental a participação dele no projeto e especialmente pedi, ele aceitou com alegria, claro, né? Ele fazer a apresentação do Adonis e não eu, porque eu já tinha feito a seleção dos poemas. A tradução, quer dizer, seria uma coisa até reiterada, enquanto que o olhar dele é um olhar novo. Então isso foi fantástico. E também o Milton, desde o início, trocamos ideias, passei para ele a minha sugestão. Vários dos poemas que eu escolhi ele já tinha lido nas traduções francesa e espanhola. Foi bom, esse diálogo permite que se faça um trabalho desses. Se você me disser, pega um poeta complexo que tenha 20 livros. Tem alguns dos livros do Adonis que tem 700 páginas, só um livro. Então se você me diz, me organize uma antologia e traduza isto, eu te digo, tá bom, me dê 2 anos no mínimo. Então, quando não é assim, é porque muitos trabalharam. Muitos trabalharam. Desde antes, digamos, o pré-história com essa poesia, a história mais anterior, até o momento do projeto em si, do projeto do livro. Então, eu devo não só a eles, como ao pessoal da editora, que fez uma leitura fantástica depois que apresentei os originais, os editores, o diagramador, enfim, sempre pedindo sugestões. Isso é muito bom. Eu acho sempre melhor, mais bem-sucedidos os trabalhos feitos em equipe. E foi este caso, né?
Michel Sleiman é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele traduziu e organizou a antologia Adonis Poemas. Este volume teve a apresentação de Milton Hatum e integra o catálogo da Companhia das Letras. Agradecemos a Omar Jubran, produtor do programa Olhar Brasileiro, que gentilmente nos cedeu as músicas que integram essa matéria. Sugestão.
Montanha Voadora, para Cláudio Willer e Antônio Fernando de Franceschi. O fundo do corredor, cheio de ursos mal-assombrados, garoto porco, garota porca, observam o porco das sombras, transformando no monstro da mídia. Os 7 sanduíches capitais, o menino estufado de macaco, derruba o disco voador com nocaute elétrico. No extremo norte da terra, o festival anual de sacis, na feira de cerveja para Celso, na república de Salol de Tirambo canta na escada, você disse que o brasão dele é um cisne, onde o inferno está amarrado, onde o paraíso voa com a lua, nos trenós de arroz doce, no castelo hipnótico de Luís II da Baviera. Os imperadores romanos encenaram a crueldade surrealista no teatro colossal do Coliseu. As feras dançavam no submarino da religião pagã, até o último suspiro do lobo da estepe, quando a noite levava os adolescentes para a cama dos gladiadores. O formigão eletrônico e o apito selvagem trocaram de roupa e de farofa e fizeram ebó para Hermes, no calafrio da palhoça. Sou poeta na cidade, não da cidade. Gosto das extensões azuladas das últimas montanhas, contemplar nas estradas de topázio o anzol das constelações. A vítrea libação das páginas de poesia ilumina as escadas do êxtase no corrimão afrodisíaco, onde você aparece com sua tatuagem de dragão de olhos azuis, no esplendor do cerrado, no aluvião de ossos humanos, gavião real de coração partido, no soluço da tempestade de alvéolos, asas de borracha, penas incrustadas no jardim, orcas sorridentes no lago vermelho.
Ouvimos Roberto Piva ler o seu poema Montanha Voadora. Falecido em 3 de junho de 2010, ele foi um poeta instigante e que soube, como poucos, cantar a nossa cidade. Um exemplo é o seu poema Praça da República.
bater com o gererê, o gavião é que governa. Praça da República dos meus sonhos. A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela paisagem de morfina. A praça leva pontes aplicadas no centro do seu corpo e crianças brincando na tarde de esterco. Praça da República dos meus sonhos, onde tudo se fez febre e pombas crucificadas, onde beatificados vêm agitar as massas, onde Garcia Lorca espera seu dentista, onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces. Os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão, lábios coagulam sem estardalhaço, e os mitórios tomam lugar na luz, e os coqueiros se fixam, onde o vento desarruma os cabelos. Delirium tremens diante do paraíso, bundas glabras, sexos de papel, anjos deitados nos canteiros cobertos de cal, água fumegante nas privadas, cérebros sulcados de acenos. Os veterinários passam lentos lendo Dom Casmurro, as jovens pederastas embebidos em lilás e putas com a noite passeando em torno de suas unhas. Há uma gota de chuva na cabeleira abandonada, enquanto o sangue faz naufragar as corolas. Oh, minhas visões, lembranças de Rimbaud, praça da República dos meus sonhos, última sabedoria debruçada numa porta santa.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.